Concedo a palavra ao doutor Marcelo Lavener.
Eminente senador, veja, entendo perfeitamente a sua insatisfação como senador da República diante de um quadro, de um governo que não preenche a sua expectativa, né? Nem sempre o governo tem esse condão de agradar a todos e não agrada. Para isso é que nós temos governo e oposição. Agora, nós estamos no regime presidencialista, de modo que, quando no regime presidencialista o comportamento da autoridade do Poder Executivo faz más alianças, não se comporta da forma como todos os senadores ou políticos deveriam se comportar. Que fazer? Se fosse no regime parlamentarista, tínhamos uma solução para isso, a queda do gabinete. Todavia, e temos no regime presidencialista, em alguns países, um instrumento chamado de recall, que é a revogação popular de mandatos. A Constituição atribui ao povo tirar o mandato que ele concedeu. Agora, para o inconformismo com as políticas públicas num regime presidencialista, não cabe o remédio do impeachment. O remédio do impeachment cabe quando há esse crime. E, portanto, se não houver o crime, não pode ser usado uma terapia inadequada, porque, em vez de ajudar, prejudica. Um dos princípios mais importantes que o Supremo Tribunal Federal acalenta, e não foi nem uma invenção, digamos assim, de um ministro exatamente merecedor dos nossos elogios, é um ministro ao qual eu tenho muitas críticas, que é o ministro Gilmar Mendes. Ele trouxe para o nosso direito constitucional o princípio da proporcionalidade. Ou seja, por mais justo, ou melhor, por mais legal que seja uma pena, por mais dentro da lei que esteja uma pena, se ela for desproporcional, ela é injusta, ela é ilegítima. De modo que, se nós queremos, diante dessas irregularidades, que estou considerando de barato que elas existiram, apesar de da presidenta insistir que não cometeu. Mas, ainda quando tivesse cometido, a desproporcionalidade entre irregularidades contábeis e a pena de morte política é evidente, e isso torna injusta a sanção que, eventualmente, se queira aplicar.
Na condição de inscrito, passo a palavra agora ao senador Ronaldo Caiado, na condição de líder.
Senhor presidente, senhor relator, demais expositores, senhoras parlamentares, senhores parlamentares. Senhor presidente, eu quero ser bem direto, para que a gente possa esclarecer também todas as pessoas que estão nos vendo aqui na TV Senado, como também na Rádio Senado. Em primeiro lugar, senhor presidente, é poder deixar claro que é muito comum a base do governo, como também os seus defensores, virem aqui tentando minimizar o fato. Ou seja, como se nós estivéssemos tratando de uma pedalada ou de apenas um decreto que foi praticado e que isso tudo seria o motivo para que o Brasil hoje estivesse assistindo esse processo de impeachment da presidente. Na verdade, não é nada disso. Na verdade, o que o Brasil está assistindo hoje é aquilo que foi falado pelo meu senador antecessor, que é exatamente um crime continuado, ou seja, o projeto de poder para ganhar as eleições em 2014 foi realmente alavancado uma condição que o Brasil não suportava. E aí as consequências já são imediatas. Hoje nós já estamos assistindo uma Bolsa Família já caindo 5,7%, o Minha Casa Minha Vida sendo cortado em 74%, construção da creche 87%, Brasil Carinhoso em 66%, reforma agrária em 29%, o FIES 5%, o ProUni em 18%, o Pronatec em 59%, Ciência Sem Fronteiras 62%, Rede Cegonha 23%, Brasil Sem Miséria 11%, Unidade Básica de Saúde 27%, CRAC 49%, além de tudo o que foi feito pelo governo em relação a Petrobras, em relação a fundos de pensão, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, 11 milhões e 100 mil desempregados, inflação estratosférica, o Brasil perdendo o grau de investimento internacional. Então, é importante
que neste momento nós
vamos
temos que
ouvir com atenção.
Um momentinho,
senador.
Vossa Excelência está falando em relação aí ao problema da dose.
Eu estou pedindo silêncio realmente... para ouvir. Peço silêncio total dos presentes para que possamos ouvir o senador Ronaldo Caiado.
Obrigado, senhor presidente. Então, senhor presidente, é importante que a gente faça todo esse diagnóstico, tá certo? E que realmente, nobre colega, para errar na dose entre um medicamento e uma radioterapia, só se for médico importado sem revalida, tá certo? Agora, nós brasileiros temos muita noção do que nós devemos aplicar e a medicina nossa é de primeiro padrão. Em segundo lugar, é esclarecer para a sociedade brasileira aquilo que é trazido aqui e realmente, muitas vezes, o cidadão fica confuso ao não entender. Em meu lugar, a Constituição Federal diz, artigo 85, são crimes de responsabilidade os atos da Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especificamente contra, inciso 6, a lei orçamentária. Então, é crime. Não pode tergiversar. É crime e está previsto na Constituição Brasileira. Então, ninguém está inventando aqui nenhuma pegadinha. Segundo lugar, é esclarecer exatamente o que está aqui. Eu quero ser bem didático. Olha aqui. Esta aqui é o orçamento da União aprovado para 2015. Está aqui 1.223 bilhões de arrecadação. Isto aqui são exatamente as despesas obrigatórias em azul. O governo não pode mexer. As amarelas são aquelas que o governo pode mexer. E o governo diz, eu terei aqui, sim, um superávit, ou seja, uma renda a mais, um crédito a mais de 55 bilhões. Quando foi para o segundo bimestre, como manda a lei, o governo fez certinho. O governo fez certinho. Ele foi, cortou 70,9 bilhões. Ele não tinha arrecadado, ele foi e cortou. É como manda a lei. Foi perfeito. Parabéns, o governo. Está aí. Fez certinho como fez o governo. Manteve o superávit. Agora, onde é que entra o crime? O crime entra exatamente aqui no terceiro bimestre. Nesta hora, o governo manda um PLN para casa e simplesmente diz o seguinte, olha, se o Congresso pronunciar ou não, é secundário. O que vale a pena é o que eu mandei. E acabou, quer dizer, o Congresso virou puxadinho do Palácio do Planalto. Então, não interessa se vai aprovar ou não. Em relação ao TCU, eu queria já até formular a pergunta, porque o procurador Júlio Macedo esteve aqui e diz que nunca na vida o TCU se pronunciou em relação a esse artigo 4º da EDO, em nenhum momento. Então, eu quero perguntar a vossa senhoria se alguém aqui já viu, conhece algum parecer do TCU que vossa senhoria está embasando em relação a 2009. Então, isso aqui é importante. Qual é o parecer que tem? Agora, não é por achismo. Quero ler onde é que está o parecer que o TCU disse que realmente isso aqui poderia ser praticado. Então, está claramente. Aqui, quando foi neste momento, qual é a esperteza do governo? Ele mandou um PLN e diz, agora eu não vou cumprir o que o Congresso aprovou, não. Eu agora vou cumprir aquilo que eu deixei de contingenciar, que deveria ser 58 bilhões de reais, e só vou contingenciar agora 5, só vou contingenciar neste momento agora um máximo que é, eu tinha que contingenciar 58, eu vou contingenciar apenas 8,6 bilhões de reais. Por decisão dele, a lei não autorizava ele contingenciar só isso, ele tinha que contingenciar 58 bilhões e não 8,6. Aqui está exatamente o crime praticado pela Presidente da República. E o mais grave, senhor presidente, para concluir, o mais grave. Vejam bem, neste momento aqui, ele ainda, no quarto bimestre, diz o seguinte, olha, veja bem, não são apenas essa parte aqui que eu estou contingenciando, não. Eu agora quero dizer ao Congresso Nacional, ao povo brasileiro, que eu não posso nem atender os 5,8 bilhões. Eu agora vou ter um prejuízo de mais 51,8 bilhões. Veja bem, como é que pode um cidadão dizer, eu vou ter um lucro de 50 milhões, e depois ele apresenta um prejuízo no final do ano de 51 bilhões. Aí veio o TCU e acresceu. Então, fechou o orçamento com 114 bilhões negativos. Ora, ah, mas foi o maior contingenciamento já feito no Brasil, foi a maior maquiagem que nós já assistimos no mundo. Ou seja, para ganhar uma eleição, desrespeitaram totalmente e usaram dinheiro aqui para pagar duplamente aquilo que deveria ser obrigação do Tesouro Nacional. Ou seja, isso aqui foi a grande pegadinha na campanha eleitoral. Se tem uma pegadinha, foi essa. Aqui, e o povo hoje está sofrendo o resultado da pegadinha para ganhar a eleição.
Senador Ronaldo Caiado, por favor, Vossa Excelência quer usar os 2 minutos da réplica já? Já quer usar os 2 minutos?
Estou acabando, meu raciocínio. Então, senhor presidente, conclua, isso senador. Aqui, eu já coloquei as perguntas formuladas, eu quero saber onde é que está o TCU nessa decisão dele, não pode ser por achismo, e depois perguntar também aonde é que está a autorização simplesmente por um projeto encaminhado ao Congresso sem que o Congresso tenha que aprová-lo e discuti-lo. Essa é a tese, e como tal, o artigo 4º aqui da LDO não autoriza que o governo, hora alguma, acrescente aqui, está certo, um contingenciamento que não tenha sido aprovado. O contingenciamento teria que ter acontecido de 58 bilhões e não de 8,6 bilhões. Aqui está o crime da Presidente da República no terceiro bimestre de 2015.
O doutor Marcelo Lavanelli vai responder em primeiro lugar, em segundo, doutor Ricardo Lodi, 3 minutos para cada um.
Eminente senador Ronaldo Caiado, como sempre, admiro a inteligência e o raciocínio de Vossa Excelência. E gostaria de registrar que toda a sua análise técnica do gráfico e das repetidas irregularidades ali encontradas e mencionadas por Vossa Excelência, contei em torno de 25 a 30 vezes a palavra governo, que o governo fez isso, que o governo fez aquilo. Mas, senador Caiado, a gravação de vossa fala, da fala de Vossa Excelência, vai me confirmar isso. Vossa Excelência não usou uma única vez o nome da presidenta Dilma Rousseff. De modo que a sua exposição brilhante quanto a desacertos do governo ou mais políticas contábeis do governo contaminam o governo, comprometem o governo. Agora, senhor presidente, peço que me permita recomeçar o tempo. Agora, eminente senador Ronaldo Caiado, não existe,
vou dar mais um minuto para
na
você,
nossa né? Constituição, impeachment de governo. Por mais que nós quiséssemos que houvesse impeachment de governo, não existe. O crime não se transfere para o vizinho, nem para o sócio, nem para a instituição. O crime é pessoal. Isso é uma coisa muito antiga.
Só para esclarecer, Vossa Excelência, quem assina decreto é o presidente da República.
Deixa eu só terminar.
Pois não, mas é o presidente da República.
Segura a palavra.
Vossa Excelência terá réplica, senador Caiado.
O que eu estou dizendo, senador Caiado, é que Vossa Excelência tem toda a razão em fazer a sua crítica ao governo. Só que o remédio que Vossa Excelência, como um bom médico, está querendo aplicar é no outro paciente. O senhor encontra, Vossa Excelência encontra um paciente João e quer que tem uma moléstia e quer aplicar esse remédio a Maria. Acontece que não há, repito, não há impeachment de governo. Não há, na Constituição brasileira, não tem impeachment de política de governo. De modo que, se um político eminente e brilhante tem divergências com o governo, tem outras terapias a aplicar. Mas não pode aplicar a Maria aquela terapia que seria aplicada em João. Ou seja, como não há impeachment de governo, Vossa Excelência quer aplicar o impeachment à presidenta Dilma Rousseff, que Vossa Excelência não mencionou hora nenhuma na sua exposição. De modo que eu concordo exatamente com a possibilidade da crítica ao governo, mas quero dizer que a crítica ao governo não justifica, torna ilegítimo o apenamento da presidenta se ela não tiver um comportamento pessoal, uma conduta pessoal tipificadora do crime de que é acusada. Por ato de governo, por ato administrativo, por ato complexo em que se envolve toda a máquina do governo, Vossas Excelências e Vossa Excelência sabe que não pode aplicar o processo de impeachment. Pode aplicar qualquer outra coisa, mas não pode aplicar o processo de impeachment porque esse supõe a prática de um crime. E por mais que sejam valores altos, treinador Caiado, eu queria deixar claro o seguinte...
Conclua, doutor Marcelo,
vou concluir, presidente. Vou concluir, presidente. Que uma série de maus pagamentos, uma pessoa que atrase costumeiramente de pagar, ela é uma má pagadora, mas 200 atrasos de pagamento não a torna num ladrão. Quem não deixa de pagar durante muito tempo e muitos valores, ele é o mau pagador, ele é o inadimplente, mas a soma de todos esses atrasos não muda a natureza do delito. Ele não é um ladrão, ele não é um homicida. De modo que, por mais que Vossa Excelência possa encontrar no governo uma série de ilegalidades ou irregularidades...
Conclua, doutor Marcelo, por favor.
Vou concluir, presidente. Todavia, este somatório não tem o dom de tornar... mudar a natureza dessas irregularidades que são de baixo poder ofensivo num crime de pena de morte, que é o crime que justifica o impeachment. Muito obrigado. Desculpe, presidente.
Doutor Ricardo Lodi, 3 minutos.
Obrigado, presidente. Senador Ronaldo Caiado, agradeço demais a sua pergunta por nos dar a oportunidade de reproduzir aqui o posicionamento do Tribunal de Contas da União na aprovação de contas do ano de 2009. Passo a ler trecho do processo, folhas 80, página 80 do processo. O Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei PLN número 15 de 2009, que propunha a redução da meta para 1,4% do PIB para o governo central e 0,2% do PIB para empresas estatais, sendo proposta a exclusão do grupo Petrobras da apuração do resultado final do setor público. Tais parâmetros passaram a ser adotados nas reavaliações bimestrais, mesmo antes da aprovação do Congresso Nacional, o que veio ocorrer só em 9 de 10 de 2009, quando da promulgação da Lei 12.053. Folhas 80 e 82. Após a análise da realização da nova projeção dos itens até o final do ano, combinada com a alteração das metas fiscais propostas ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, constatou-se a possibilidade de ampliação dos limites de empenho e movimentação financeira em 9,1 bilhões em relação à avaliação anterior, nos termos do parágrafo 1º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A análise conduz à conclusão de que o Poder Executivo Federal observou os princípios fundamentais de contabilidade aplicados à administração pública, que os balanços demonstram adequadamente as posições financeira, orçamentária e patrimonial da União em 31 de dezembro de 2009 e que foram respeitados os parâmetros e limites definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse precedente passa a orientar a conduta do governo a partir daí. Outro ponto que o senador...
Relatório do TCU?
TCU. Outro ponto...
O do TCU?
TCU. Outro é a tomada de contas de 2009. Preciso lembrar também que no âmbito estadual nós tivemos, por diversas vezes, em vários estados da federação, o descumprimento da meta fiscal acompanhada da sua modificação por projetos de lei. Quanto à segunda parte da minha pergunta, na pergunta do senador Caiado, em que medida esses decretos são legais? Os decretos eles se adequam ao artigo 4º da Lei de Orçamento, na medida em que eles não têm o condão de comprometer a meta fiscal, de acordo com todos os pareceres que foram examinados por todos os órgãos de governo. O senador apresentou alguns dados que são posteriores à denúncia e que, obviamente, não foram objeto de apreciação pela defesa. O fato é que não há imputação a esse respeito. O que há é a imputação de que os decretos teriam ofendido a meta porque foram estabelecidos no momento em que a meta não era cumprida. E mostramos que, em face do PLN número 5, a meta foi cumprida. E, mais do que isso, mostramos também que estes decretos especificamente considerados não têm o condão de vulnerar a meta.
Não, tá bom? Para contraditar, presidente. Para contraditar, presidente.
2 minutos para a réplica, senador Ricardo.
Obrigado, senhor presidente.
Senador Ronaldo Caiado.
Em primeiro lugar, ao doutor Marcelo. Artigo 85. são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição, especialmente contra a lei orçamentária. Então, é da presidente da República. Até o momento que consta o presidente, quem assina decreto é presidente da República. Foi ela que assinou o decreto. Tá certo? Então, a presidente da República, ao assinar decreto, sabendo que naquele momento ela não podia, porque ela tinha que fazer naquela hora um corte chamado contingenciamento de 58 bilhões de reais e não de 8,6. Ela tinha, até porque ela já havia feito isso anteriormente. Ela cumpriu a lei no segundo bimestre. Está aqui. Então, ela tinha conhecimento total do fato. Bom, segundo lugar, essa tese, então, de governo é porque eu tive que mostrar aqui a fraude total, mas com a assinatura dela. Ela que assinou. Dilma Rousseff assinou os decretos. Bom, em relação ao fato colocado pelo doutor, a resposta dada pelo doutor Ricardo, hora alguma, o TCU emitiu juízo sobre este assunto. Até porque, se Vossa Excelência buscar aí, Vossa Excelência tem a oportunidade de ler, entre o PLN chegar aqui à casa e ele ser votado, exatamente 18 dias. Em 18 dias, ele foi votado. 18 dias. A presidente da República mandou para cá um PLN em junho e foi votado em 3 de dezembro. 3 de dezembro. 5 de dezembro. Tudo bem. Então, isso mostra que realmente o TCU não se pronunciou. Concluindo, o TCU não se pronunciou especificamente nesse artigo 4º. Não existe ele fazer análise ali, até porque chegou o PLN dia 20 e pouco de setembro e foi votado no início de outubro. Entre a chegada dele e a votação no Congresso Nacional, convalidando o PLN, aí sim o Congresso Nacional convalidou, mudou-se a meta, aí tudo bem, mudou exatamente o que era a previsão de superar, e aí, nesta hora, a presidente da República está cumprindo o quê? O artigo 4º. Aquele momento, ele cumpriu o artigo 4º. Ou seja, só está autorizada a abertura de crédito suplementar desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta. Então, ela, em 2009, a meta foi corrigida, foi aprovada pelo Congresso Nacional e as coisas aconteceram. Diferente do PLN 5 e diferente do que a presidente começou. 55 bilhões de lucro que o Brasil teria, ou de crédito que o Brasil teria, superávit que o Brasil teria, e terminou o ano em 114 bilhões de reais negativo. Então, realmente, isso é a maior maquiagem que nós já vimos até hoje de um processo orçamentário e o responsável por toda a crise que o Brasil vive neste momento. Essa que é a gravidade do fato. 11 milhões e 100 mil brasileiros estão aí sem emprego por fato como esse. Os programas sociais estão sendo cortados por este motivo. A inflação está aí desenfreada por este motivo. A Petrobras está quebrada por este motivo. Teve que segurar o preço da gasolina para ganhar a eleição. Teve que segurar o preço de energia elétrica para segurar a eleição. Na hora que foi para buscar o retorno, ou seja, a arrecadação de impostos, não tinha como mais.
Conclua, senador Ronaldo Caiado. Conclua, por favor.
Duas frases. Como o governo realmente utilizou também da demagogia de dar todas aquelas concessões de IPI, de isenções fiscais, como também isenções também para os empresários. Neste momento, provocou todo esse debacle da economia brasileira. Qual o projeto inicial? Ganhar a eleição. Qual o projeto? O que aconteceu com o povo? O momento que nós estamos vivendo. Essa é a radiografia real do país. Obrigado.
Vossa Excelência quer a tréplica? 2 minutos.
Senador Ronaldo Caiado, na verdade, a situação analisada pelo TCU em 2009 é exatamente idêntica à de 2015, ou seja, os decretos de 2009 foram abertos entre o momento em que o projeto de lei foi encaminhado para o Congresso e a sua aprovação. A gente leu aqui, pode ler de novo. Quer dizer, é claro que o TCU não vai ter examinado o artigo 4º do PLN número 5, porque ele é de 2015, a lei orçamentária anual. Mas a situação que se apresenta... Pois é, mas a situação que se apresenta é exatamente essa, é do PLN 15. É do PLN 15, não é do 5 de 2015, mas é do 15 de 2009 que apresenta uma situação exatamente idêntica à que ocorreu no ano de 2015. Agora, senador, o Tribunal de Contas pode mudar de opinião. Ninguém nega que o Tribunal de Contas possa mudar de opinião. Mas essas alterações na jurisprudência do Tribunal, evidentemente, têm que produzir efeitos em relação ao futuro e não ser utilizado para criminalizar uma conduta que era considerada lícita até aquele momento. Obrigado, presidente.
Trévio, presidente.
Na condição de inscrita, passo a palavra à senadora Ana Amélia.
Senhor presidente...
5 minutos mais 1 minuto de bônus, né, senadora?
Acontece que, a menos que o doutor Marcelo Lavener esteja acompanhando na sala contígua a transmissão pela TV e possa me ouvir para me responder, então eu vou fazer, porque os questionamentos maiores serão ao doutor Marcelo Lavener. Em função exatamente de não ter eu uma formação jurídica, como todos os senadores que me antecederam na qualificada exposição feita aqui pelos convidados, então eu prefiro imaginar, se ele estiver acompanhando a transmissão na sala ao lado, eu posso...
Não, o doutor Marcelo saiu para fazer um lanche. Se Vossa Excelência quiser, eu posso passar o próximo inscrito e Vossa Excelência falará em seguida quando o...
Foi uma pena, porque eu estava aguardando que ele estivesse aí. Mas reconheço o direito do almoço do
seria uma do seria doutor uma, Marcelo. Uma solução amigável.
Eu concordo com Vossa Excelência, porque não seria de bom tom fazer os questionamentos com ele ausente aqui.
Vossa Excelência espera
o seguinte, para não ser prejudicada.
Vai, sim. Eu passo aqui a palavra na condição de inscrito à senadora Gleice Hoffmann. 5 minutos mais 1 minuto de bônus.
Eu estou no lugar só para esclarecer. Eu estou no lugar do senador Telmário?
Sim, Vossa Excelência está no lugar do senador Telmário, mas antecipei a fala de Vossa Excelência porque a senadora Ana Amélia prefere esperar quando o doutor Marcelo Lavaneri voltar para ela fazer os questionamentos. Foi uma proposta que eu fiz.